Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! Bom dia a todos vocês que estão conosco nesta manhã. Bom dia, Deus querido! Abençoe nossa semana, Senhor! Estamos começando mais um programa Bom Dia Mundo e hoje é o 16º episódio da primeira temporada Descobrindo Seu Talento. E vamos para mais um pouquinho das novidades que estamos trazendo com o nosso podcast social. Você sabia que podcast é uma publicação em áudio capaz de alcançar muito mais clientes por estar em vários canais de divulgação? Podcast é a nova rede social que está crescendo a cada dia. Vários aplicativos também estão explorando publicações em podcast, como Facebook, LinkedIn, Telegram, TikTok e muitos outros. E você? Quer ter seu próprio podcast para divulgar seu produto ou serviço? Então participe do podcast social. Nós temos um lugar especial para você. Venha fazer parte do programa Bom Dia Mundo. Estamos te esperando aqui no Spotify e em vários canais de divulgação. Não deixe essa oportunidade passar. Maiores informações pelo WhatsApp 22 998585747. Podcast social agora é no Bom Dia Mundo, um programa feito para você. Nosso podcast social quer ajudar você a ter um programa só seu, onde poderá apresentar seu negócio a milhares de pessoas, ouvintes de podcast, um público exigente que vai te acompanhar sempre, todas as semanas. Você terá um horário semanal para exibir seus conteúdos de áudio aqui no programa Bom Dia Mundo e ainda contará com a equipe de marketing para a criação de posts divulgando seus episódios para você usar nas suas redes sociais. E não é só isso, você também terá um canal no YouTube, podcast social, para fazer vídeos sobre seu conteúdo diariamente, sem limites de publicações. Nas quintas-feiras, o tema é terapias alternativas, direcionado para profissionais que trabalham com terapias não convencionais, como, por exemplo, homeopatia, acupuntura, musicoterapia, naturopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, yoga e outras práticas terapêuticas complementares aos tratamentos de saúde tradicionais. Legal, hein, gente? Como fazer para entrar nesse projeto? Muito fácil. Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 021 99529 3840, escrevendo "Eu quero participar do podcast social". E você será atendido pela nossa equipe, que lhe darão todas as informações necessárias para participar. Vou repetir o número 021 99529 3840. Certo, gente?
Volta no foco.
E agora, vamos ao nosso tema de hoje, empreendedorismo na mídia social. Você sabe o que é scale up? Se você é empreendedor, certamente já ouviu falar do termo scale up em conversas ou sites de conteúdo sobre startups. Mas será que você entendeu bem qual é a diferença? Então vamos lá. Enquanto as startups são empresas em um estágio inicial, às vezes até experimental, as scale-ups são negócios que já testaram e validaram seus produtos e têm um negócio sustentável. Sendo assim, já são mais maduras para o próximo estágio. De acordo com a Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica, se enquadram no conceito de scale-up as empresas que tiveram crescimento de no mínimo 20% nos últimos 3 anos. Scale-ups, um passo à frente das startups, buscam crescimento de seu negócio, investimento em marketing e parcerias valiosas com outras empresas da área. Sem um grupo de startup com grande potencial, não existe scale-ups. Por isso, é tão importante o papel da rede e ecossistema que se forma por empreendedores, principalmente empresas brasileiras que desejam montar um modelo de negócios escalável. Enquanto todos trabalham duro, o cenário de desenvolvimento de produtos pode facilmente evoluir para a estabilização e lucros certos. É comum que nas startups os papéis se misturem e o CEO cuide também do marketing da empresa, por exemplo. No estágio de scale-up, é preciso definir quem faz o quê. A mudança é importante para o estágio de crescimento do negócio. Uma scale-up já tem sua missão e cultura bem estabelecidos, diferente de uma startup, onde os primeiros funcionários estão em contato direto com os fundadores. As scale-ups devem ensinar aos que chegam para que a equipe maior tudo sobre a empresa. Para que não restem dúvidas, anote as características que a Forbes listou sobre scale-ups. Investimento ou aquisição de uma grande empresa, lucro superior a 20 milhões de dólares, mais de 80 funcionários e no mínimo 5 pessoas na diretoria. E aí, gente? Tá ansioso para que sua startup chegue ao estágio de scale-up? Então, trabalhe próximo a empreendedores como você. Olhem só a história que vou contar para vocês, para lá de interessante, de um scale-up. Empreendedores por trás da Doutor Lava Tudo. Acontecia no intervalo entre uma audiência e outra. Gianfrancisco Gandra recebia uma ligação. Tem serviço novo, limpeza de sofá. Trocava o terno pelo uniforme, pegava o equipamento no porta-malas do carro e ia até a casa do cliente. Quando estava tudo terminado, ele colocava de volta os trajes de advogado e retornava ao tribunal. Seus sócios, Felipe Ataíde e Frederico Soares, também levavam vidas duplas como essa. Foi assim que a Doutor Lava Tudo funcionou durante seus primeiros 6 ou 7 meses de vida, em 2012. O esforço valeu a pena. Hoje a empresa é líder na América Latina, no mercado de limpeza especializada em domicílio. Mais de 300 mil clientes em 150 cidades já foram atendidos pelas mais de 60 soluções da Doutor Lava Tudo, que mantém um crescimento de 150% ao ano. A amizade vem da época do colégio. No ensino médio, Jean, Felipe e Fred faziam um curso técnico de formação gerencial pelo Sebrae em Minas Gerais. Desde a adolescência já aprendiam sobre marketing, contabilidade e sabiam que queriam ser empreendedores. Só que quando formados, cada um seguiu seu caminho. Felipe assumiu a empresa de exportação de cachaça da família. Fred montou uma empresa de logística. Jean, um escritório de advocacia. Encontravam-se com frequência para conversar sobre o mundo dos negócios, compartilhar desafios e se ajudarem. Ficava claro nessas conversas como as habilidades dos três eram complementares. E se unissem forças para criar algo novo? O objetivo dos encontros passou a ser, então, discutir oportunidades. Algo que todos concordaram em resolver foi a insatisfação com o mercado de serviços no Brasil. Quem nunca contratou alguém para realizar um trabalho em casa e se sentiu decepcionado, hein? Então, o propósito deles era levar o bem-estar e comodidade para o mundo. Jean disse que acredita que as pessoas merecem o melhor. Por um ano, pesquisaram processos, buscaram compreender o setor e avaliaram benchmarks externos. Encontraram companhias estrangeiras com equipamentos de limpeza de última geração e concentraram-se em utilizá-los para prover uma experiência de excelência que encantasse seus clientes. Um dos combinados iniciais foi o de que o sócio mais forte sempre teria que ser a empresa. Ela deveria estar robusta para crescer, principalmente nos primeiros 2 ou 3 anos, que é quando a maioria dos negócios morrem. Por isso, os custos sempre foram muito enxutos. O capital inicial também era limitado. Cada um contribuiu com R$3.000. No primeiro ano, ninguém tinha salário. E o escritório? Era no porão da casa da avó do Fred. Nona tinha 90 anos e um espaço sem usar de 3 por 4 metros quadrados. Quando perguntaram a ela se poderia usar, ela nem pensou duas vezes. Aí os novos sócios retiraram todo o entulho que tinha lá dentro, lixaram e pintaram paredes, trouxeram os equipamentos e alguns móveis, o suficiente para uma operação com 3 pessoas. Qualquer outro investimento era para ser aplicado para o cliente. Mas, por enquanto, até essa parte ficava em família. Os serviços eram prestados para parentes e amigos, até começarem a chegar as primeiras indicações. O primeiro trabalho de limpeza que ele realizou, e que não era para um amigo ou parente, foi em uma floricultura. O sofá já levava 41 anos sem ser limpado. Estava bastante rasgado, bem no meio tinha um orifício. Jean disse ao cliente que começaria com a parte mais frágil. Se desse tudo certo, ele continuava. Se não, teria que parar para não estragar mais o sofá. Só que assim que aplicou o produto, começaram a sair, pasmem gente, dezenas de baratas do rasgo. Mas era a barata que não acabava mais. Parecia coisa de filme de terror. Enquanto isso, o cliente, que provavelmente já sabia disso, ficou tranquilo. É o tipo de coisa que não entra na planilha quando se está planejando o negócio. Nossa, esse desafio vai ser mais difícil que eu pensei, disse Jean. Mas o sofá teve um final feliz e o dono ficou tão maravilhado que continua contratando o Dr. Lava Tudo todos os anos. E no final das contas, esses meses de experiência foram essenciais para que os sócios entendessem o que se passava na linha de frente e conhecessem o processo de ponta a ponta, mas também os fizeram perceber que eles realmente precisavam de ajuda. A primeira ajuda foi a da Áurea. Felipe costumava cortar o cabelo em um shopping próximo a seu escritório. Na recepção do salão de beleza havia uma moça com uma incrível habilidade de fazer os clientes se sentirem bem, saíssem encantados de lá. Era exatamente o perfil que eles buscavam para uma assistente, que seria responsável pelo atendimento e por agendamentos. Felipe a abordou, explicou o projeto e onde eles queriam chegar. Áurea entendeu que aquilo era algo grande, mesmo que eles ainda fossem muito pequenos. Enquanto a procura crescia, crescia também a necessidade dos sócios dedicarem tempo ao negócio. Vimos que tínhamos um modelo de negócio validado, uma oportunidade grande de mercado e de escalar com velocidade, conta Jean. Quando deu esse clique, todo mundo largou o que estava fazendo e ficou full time. Logo depois, contrataram outros 2 funcionários. Aí o porão começou a ficar apertado, né? Os primeiros colaboradores compraram uma briga interessante. Acho que eles acreditavam tanto na empresa porque as condições não eram as melhores, diz Jean. Desde o princípio, deram muita importância a desenvolver pessoas dentro de casa, inclusive a Áurea, que hoje é gerente administrativa. E também importância à cultura da empresa. O foco estava em trazer pessoas com valores parecidos e depois ensinavam a técnica se fosse preciso. Em 2014, a Doutor Lava Tudo abriu sua primeira unidade fora de Minas Gerais. Escolheram o Rio de Janeiro para dar início ao processo de expansão. Uma cultura completamente diferente, pelos olhos de Jean. O mineiro tem a tendência de ser mais desconfiado, então até as negociações mudavam. Como o preço dos serviços era bastante acessível, começaram a atender bastante em comunidades. Em algumas era preciso até negociar para poder subir o morro, mas nunca deixamos de atender ninguém, diz ele. Seja uma atriz com bastante dinheiro ou uma pessoa mais humilde, o padrão precisa ser o mesmo. Com o sucesso do primeiro teste, seguiram com uma nova unidade em São Paulo. Mais um contraste e a necessidade de adaptação. A velocidade com que tudo acontece em São Paulo é muito diferente do Rio de Janeiro. É muito mais rápido. Aproveitaram que já estavam em ritmo acelerado e resolveram agilizar também a expansão. Optaram pelo modelo de franquias em 2016. A Doutor Lava Tudo já era procurada constantemente com esse objetivo, então não foi tão difícil vender as quatro primeiras franquias. Foi um caminho positivo de crescimento, mas que, segundo Jean, encontraram formas ainda mais positivas de crescer através das próprias filiais. Foi bom fazer o teste, porque é ótimo ter alguém com espírito de dono na ponta, querendo crescer junto e investindo. Mas o que percebemos é que muitas vezes assumíamos muitas funções pelo franqueado. Nós dávamos suporte de marketing, RH, jurídico, e o crescimento por essa estratégia acabava sendo mais lento. Estava claro que eles estavam absorvendo funções demais. Além disso, no primeiro semestre de 2017, precisaram contratar 150 pessoas. E com isso, um novo desafio emergia: manter a cultura que eles preservavam com tanto cuidado. Mas uma mentoria os ajudou a lidar com o obstáculo. Dessa vez com Adriana Chaves, sócia da Companhia de Talentos, que deu dicas que foram introjetadas no processo de seleção, qualificação, promoção e até demissão. Começavam a aparecer com mais intensidade as dores do crescimento. Brincar de empreendedorismo com sucesso não é para qualquer um, não, e não é uma brincadeira. Em meio a uma avalanche de mudanças, viram que precisavam revisar também a estratégia de expansão. Então, em 2018, resolveram testar um novo modelo. Olha só, gente, que tudo agora! Jean, Felipe e Fred fizeram um exercício. Como é a empresa que poderia quebrar a Doutor Lava Tudo? Além de todos os fatores aos quais já davam atenção, como foco na experiência do cliente e cultura organizacional forte, um ponto merecia um olhar mais dedicado: a tecnologia. Resolveram ser essa empresa que derrubaria a Doutor Lava Tudo. Para isso, precisavam de uma plataforma própria. Aumentaram então o time de produto e desenvolvimento. Começaram a cadastrar parceiros, qualificá-los e treiná-los. Perceberam que nesse setor, quanto menor a fricção para solicitar o serviço, mais rápido e melhor para o cliente. Criaram uma loja online totalmente self-service, em que ele contrata o que quer, sem nenhum ponto de contato mais pessoal, se não quiser. Cerca de 50% dos seus clientes preferem desta forma. Enquanto isso, por um aplicativo, os parceiros recebem a solicitação de serviço. Têm a opção de aceitá-lo ou não, tiram as fotos do antes e depois e avisam quando está tudo concluído para que o cliente faça sua avaliação. O controle de qualidade passa a ser imediato e ainda mais assertivo. Os parceiros que não cumprem os requisitos devem passar por treinamentos adicionais ou acabam sendo impedidos de continuar na plataforma. Gente, isso é maravilhoso. Foi uma mudança de chave crucial, compartilha Jean. À medida que o padrão de atendimento aumenta, os custos diminuem. E o crescimento, que vem sendo orgânico desde o início do negócio, se fortaleceu ainda mais. Jean conta que, como empreendedor, teve que desenvolver principalmente sua inteligência emocional. Você tem que ter capacidade de suportar a dor. O mercado é imprevisível e impiedoso. Mas ele não desanima. Em 7 anos, tive aprendizados que faculdade nenhuma é capaz de transmitir. Ele reconhece que os desafios que os fizeram chegar onde estão hoje não são os mesmos que vão conduzi-los ao próximo degrau. Hoje o foco é conseguir crescer com uma gestão mais baseada em dados e menos em intuição. Jean explica como identificaram essa necessidade. Tivemos uma mentoria recentemente com o Marco Perlman, fundador da DigiPix, que disse que o empreendedor de scale-up dirige aceleradamente um carro de alto potencial em alta velocidade. Mas se ele não tem metas e métricas firmes e específicas, ele está vendado e, meu amigo, vai bater no muro em alta velocidade. A nova fase do negócio busca uma transformação sustentável, que confie nos números para continuar conquistando o Brasil e, em breve, outros países. Jean, Felipe e Fred ainda estão montados naquele leão metafórico. Sabe aquele leão que, quando quem vê você sentado em cima de um leão, fala: nossa, como você é corajoso, como você é destemido? Mal sabem eles que você não faz a menor ideia de como você veio parar em cima do leão e nem de que maneira vai sair de lá. Essa é a historinha do leão metafórico. Então, Jean, Felipe e Fred ainda estão montados em cima desse leão, mas ele está cada vez mais domado. E não parece que esses 3 empreendedores pretendem descer do leão por enquanto.
Bate-papo.
E falando sobre empreendedorismo na mídia social, vamos fazer um bate-papo com uma social media muito querida. Estamos aqui hoje no 16º episódio da temporada Descobrindo o Seu Talento, com uma convidada que é antenada com a internet, com as redes sociais. Então, gente, ela tem muito conteúdo para compartilhar, importante, informações valiosas. Se vocês ainda não sabem o como fazer nas redes sociais, pega caneta, pega papel e bora anotar essas dicas, hein? Nós estamos aqui hoje com Juliana Bispo. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, social media e coprodutora de infoprodutos digitais e consultora de beleza. Muita coisa, né, gente? Então, vamos ao nosso bate-papo. Oi, Juliana, bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso programa Bom Dia Mundo. Tudo bem com você?
Bom dia, Silmara. Muito obrigada pela oportunidade.
E você, Ju, tem muito serviço, muito trabalho, né? Agora, principalmente com o crescimento das profissões na internet, com os usuários cada vez aumentando. Então, você tem muita coisa para ensinar, né, Ju?
Sim, tenho muita coisa. E às vezes com dicas simples, as pessoas conseguem chegar no objetivo delas, que é vender mais pelo Instagram.
Ai, que legal. A Juliana Bispo, gente, eu conheci naquele aquele aplicativo, aquela rede social que eu falo sempre, Dona Delas. Ela tá lá também, gente. Olha só quanta gente empreendedora, talentosa, lá naquela rede social, hein? Vale a pena conferir. Ju, eu queria que você passasse para nós quem é a Juliana Bispo, de professora a empreendedora digital.
Nossa, foi um grande percurso, né?
Então, vamos lá, gente, vai, manda bala.
Bom, empreender já estava na minha veia há muito tempo. Quando eu era criança, eu comecei a fazer algumas bolsas de crochê, né, para vender. E aí, só que a minha família toda estudou, né, se formou e tudo mais. Então, eles não davam muito espaço para essa parte de empreendedorismo. Então, eu tive que fazer uma faculdade, que foi de pedagogia. Depois de 7 anos trabalhando em escola, eu meio que fiquei frustrada, assim, né, com algumas coisas. Fui para um outro emprego. E aí, de novo, aconteceram muitas coisas na minha vida, porque na vida de todo mundo acontece imprevistos, né? Uhum. Também na minha vida também aconteceu. E aí, em 2020, eu me vi com muito tempo, né? Por conta da pandemia, me vi com um tempo de sobra e resolvi me capacitar. E aí, eu assisti um vídeo de um palestrante, né? Muito famoso, não vou falar o nome aqui, mas um palestrante muito famoso, que falou a respeito de levar o seu treinamento para as redes sociais e tudo mais. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Hein? Como assim? Como assim? Então comecei a estudar a respeito de infoproduto e tudo mais. E aí acabei fazendo um curso que ensinava como ser infoprodutora, né? Como colocar o seu curso em plataformas e vender e monetizar esse conhecimento. E lá no curso falava a respeito de ser social media, de cuidar das redes sociais das pessoas também. Dava uma introdução. E aí eu me vi com essa oportunidade na mão, né? De estar podendo auxiliar as pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa destreza, né? Com as redes sociais. E está sendo, né, muito importante para mim, um crescimento muito bom. Já são aí 6 clientes, né, de 2020 até agora, que eu pude estar auxiliando, fora os de consultoria, né? Porque às vezes com dicas, como eu falei, né, com dicas simples a gente chega onde a gente está querendo chegar. Então, essa transição de carreira foi muito importante para mim, porque eu aprendi muita coisa, né? A professora fica numa sala de aula, acaba não tendo contato com a internet e tudo mais, e eu tive essa oportunidade nessa pandemia. Então, não posso falar que foi de tudo ruim, né? Foi ruim, lógico, mas deu essa oportunidade de crescimento profissional e de mudança total na minha vida.
Então, você começou a trabalhar nessa parte de social media mais profundamente porque a pandemia impossibilitou a sua carreira de pedagoga.
Eu já não estava mais na área, né, de pedagogia, eu já estava trabalhando numa área de marketing. Mas aí aconteceram algumas coisas, eu sofri um acidente e tudo mais, fiquei afastada, né? E aí tive essa oportunidade. E aí eu comecei a me dedicar mais ao meu Instagram de beleza, e aí as pessoas começaram a ver que eu estava trazendo conteúdo, porque o feed catálogo não atrai mais os seguidores, né? Tem que ter um conteúdo, tem que estar lá ensinando como é que usa os tais produtos e tudo mais. E aí eu percebi que era isso aí que eu tinha que fazer, né? Conteúdo. E aí outras pessoas foram olhando a minha página e foram se interessando, perguntaram para mim se eu trabalhava com isso e tudo mais. E aí começou essa questão de ser social media.
Tá, mas tem muitas pessoas que ainda não sabem explorar exatamente, né, da maneira correta para divulgar o seu trabalho, o seu serviço e alcançar um público significativo. O seu trabalho é exatamente esse, de ensinar?
Sim, eu tenho um trabalho de consultoria, né, onde a empreendedora, eu atendo mais mulheres, né, mas estou aberta também para atender homens, mas nesse momento é só mulheres, onde a empreendedora coloca para mim as dúvidas que ela tem. Então, às vezes, são dúvidas muito pontuais, né? Então, essa consultoria ainda é individual, né? Para poder... Porque, realmente, assim, eu percebo que as pessoas ainda têm muito receio, muita vergonha, assim, de falar uma coisa e tem dificuldade no meio de outras pessoas, né? De achar que a dificuldade dela não é igual à das outras pessoas. Mas, assim, o que eu percebo é que as dúvidas são comuns, né? Às vezes são as mesmas dúvidas que as pessoas têm. Então, por isso que também é interessante eu ser formada em pedagogia, né? Porque eu sei também a didática, né? Para poder ensinar as pessoas a chegarem no caminho. E vem trazendo um bom resultado mesmo. Para as pessoas que compraram a consultoria e tudo mais.
Então, você concorda com o que dizem que tudo que você estudou, embora não seja o que no momento você esteja atuando, soma numa bagagem, uma experiência para usar no que você faz hoje?
Sim, lógico, porque nossa, eu tenho uma bagagem a respeito de pedagogia, né? Dessa formação pedagógica muito grande, porque eu também fiz pós-graduação e tudo mais. Então, eu fiz uma pós-graduação numa área que é psicopedagogia, né, para trabalhar realmente o aprendizado de pessoas com mais dificuldade de aprendizado, né? Então, isso daí auxilia, porque eu atendo pessoas de todas as idades. Não é porque a pessoa é mais nova que ela tem mais facilidade de aprender as redes sociais. É difícil também. E eu encontrei já pessoas de 30 anos, né? Que eu atendi algumas pessoas de 30 anos, mais ou menos, com muita dificuldade. E pessoas mais velhas com mais facilidade, né? Pegaram muito mais rápido as coisas. Então, eu acho que essa questão de ter estudado pedagogia auxiliou muito esse trabalho, muito mesmo.
Isso é muito importante você salientar, Ju, porque muitas pessoas estudaram para alguma outra coisa e nesse momento, né, que a pandemia impossibilitou o contato pessoal e as reuniões, a parte social propriamente dita, essas pessoas ficam perdidas porque não sabem o que fazer com tudo que estudaram e que agora não podem utilizar, né? Então, o que você disse vem assim confirmar que é uma experiência que você vai carregar para agregar com uma nova atividade que talvez você possa desenvolver, né?
Silmara, e tantos cursos que eu já fiz recursos humanos, eu já fiz assessoria de imprensa, curso de assessoria de imprensa, já fiz curso de licitação, de MEI, então tudo isso que eu fiz não é desperdício, né? Todo conhecimento, ele é válido, todo conhecimento. E agora, muita coisa sobre compras, sobre questão de licitação. Eu estou estudando, estou usando também, porque agora eu sou MEI, eu posso utilizar esses conhecimentos para poder vender os meus produtos e tudo mais. A questão dos recursos humanos, posso estar chegando mais em mais pessoas, né? Essa questão das mídias sociais. Então, saber falar, ter um relacionamento interpessoal, eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né? Porque às vezes a gente fica bitolado que só a fazer aquela faculdade, aquele caminho é o certo. Eu acho que existe um monte de opções aí. E como dizem por aí, a vida é só uma. Então, vamos aproveitar as opções que a gente tem na nossa vida, né?
Com certeza. Ô, Ju, você falou agora de pouco de pessoas que não sabem, né, como fazer nas redes sociais, algumas porque têm timidez. E você fala de um mantra no, na sua rede social que é vergonha não paga conta. Queria que você falasse para nós sobre esse mantra.
Bom, eu participei de um treinamento com uma empreendedora, né? Para mim, ela foi assim, a primeira, né, que despertou em mim essa questão de ser empreendedora. E ela falava muito isso, né? Vergonha não paga conta. Às vezes a gente fica, eu fiquei no começo com muita vergonha de aparecer, de gravar vídeo, de expor meu conhecimento, com medo do que as pessoas poderiam falar. Com medo de amigos, né? Nossa, tá blogueirinha, nossa, tá querendo se aparecer. E eu fiquei com muita vergonha, muita essa questão, né? E aí depois que eu assisti alguns treinamentos dessa pessoa, dessa palestrante, eu fiquei muito feliz porque ela falava isso, né? E ela explicou que a vergonha é uma limitação, né, da pessoa. E aí, realmente, ela não consegue fazer as coisas, não consegue vender. E tirando a vergonha, começando a mostrar, vai no seu tempo, né? Eu não acho que é interessante ficar forçando, porque o público sabe quando é forçado, né? Então tem que ser uma coisa espontânea e tudo mais. Que aos poucos você vai desenvolvendo, aparecer ali na câmera. Caso você tenha vergonha de aparecer, né, que foi o que eu tinha no começo, eu comecei a gravar um podcast contando um pouco dessa questão de beleza, fazia áudios no Reels, né, fazia uma arte bonita, colocava áudio no Reels para poder, né, porque o Reels ele chega para muito mais pessoas, então eu fui dando meu jeito até que eu consegui aparecer nas redes sociais, fazer vídeo e tudo mais. E eu percebi que realmente houve um ganho maior financeiro, né? Porque aparecer gera relacionamento. Ninguém vai comprar de pessoas que nunca viu, né? É muito difícil. Então, por isso que eu quis, que eu coloco isso, né? Que eu aprendi com ela. Vergonha não paga conta. Então, se você deixar o seu conhecimento ou seus produtos dentro de uma caixa, né? Na sua casa, ninguém vai saber, né, o que, que você, qual o conhecimento que você tem. Então você realmente tem que se mostrar, tem que colocar para jogo o seu conhecimento, tem que colocar para jogo os seus produtos, senão não tem como, né?
E existe alguma técnica, Ju, assim, tipo, para ganhar mais confiança, além de começar com a voz? Para você ter uma intimidade com a câmera, você utilizou de alguma técnica?
Bom, uma das técnicas que eu aprendi foi que você grava uma vez e não assiste, né? Mas assim, eu colocava um limite para mim. Eu vou editar duas vezes, não mais que isso. Porque se eu ficasse editando, eu ia acabar não postando nada. Então, a primeira vez que eu fiz um vídeo, não ficou bom. Não ficou bom, eu reconheço isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um roteiro. Primeiro, eu vou falar bom dia. Bom dia. Depois, eu vou trazer o conteúdo. Eu estudei o conteúdo, né, para trazer. E apareci a primeira vez. Nossa, foi uma repercussão muito boa e tudo mais. Então, isso também me deu um gás, né, para poder continuar. Às vezes, não é a pessoa da sua família que vai falar para você que ficou bom, né? Porque às vezes a gente procura primeiro a nossa família para poder ter um apoio. Eles, assim, eu percebi que eles são os mais críticos, né? Mas por quê? Porque não querem que a gente passe vergonha, né? Querem que realmente fique bom, né? Então, não mostre para ninguém. Grave e coloque lá na rede social. Espere. Depois que você postar, dá assim um tempo e olha o seu vídeo. Né? Veja a quantidade de curtida e tudo mais, veja o feedback dos seus seguidores ali, mas não seja tão crítico com você, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas são muito críticas com ela. Eu era muito crítica comigo, venho trabalhando isso, né? Então, seja espontâneo, faz de conta que você está olhando para um espelho, conversando com alguém, tente ser espontâneo, isso auxilia muito.
E é fácil empreender?
Não é fácil. Não é fácil mesmo. tem um monte de coisa envolvida, né? Eu ainda não sou...
Empreender é para qualquer pessoa?
Olha, eu até acho que qualquer pessoa pode empreender, sendo organizado, tendo direcionamento. Eu acho que qualquer pessoa pode empreender, sim. Tendo conhecimento, né? Eu acho que qualquer pessoa pode empreender, sim.
Certo.
Você havia perguntado...
Pode falar, desculpa.
Você havia perguntado se empreender é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu sou uma pessoa que eu sou solteira, né? E então, para mim, assim, é difícil. Eu sendo solteira é difícil porque tem entregas para fazer, tem coisas para arrumar, para essa coisa de conseguir mais clientes e tudo mais, organizar agenda, organizar pagamentos. Então, tem que ser uma pessoa muito organizada nessas questões, né? Saber questões financeiras e tudo mais. E eu fico pensando para quem tem filho, né? A mulher que tem filho. Então, no caso dela, eu acho que é um pouco mais trabalhoso, né? Então, tem toda uma organização aí que precisa ser feita para poder se dedicar a esse novo empreendimento. Então, não é fácil, mas é possível.
Diante desse quadro que você acabou de descrever, na sua opinião, para os homens, é mais fácil o empreendedorismo?
Eu creio que sim, né? Porque, assim, teve algumas pesquisas que foram feitas nessa pandemia, né? Com essa pandemia, que mostram que as mulheres trabalham, né? Começaram a trabalhar muito mais do que quando elas saíam para trabalhar fora de casa. Então, ainda temos essa questão da não divisão de trabalhos, né, de tarefas domésticas. Então, eu acho que o homem, ele tem uma questão, ele é um pouco mais, assim, livre, né, para poder fazer as coisas, né? E eu também vejo que, às vezes, algumas mulheres têm alguma dificuldade de empreender, porque, às vezes, tem que pedir perguntar a opinião do marido, né? Então, eu acredito que ser homem é mais fácil para empreender.
Também concordo com você.
Não que eu seja machista, tá? É só uma constatação, né? Que eu tô, uma coisa que eu tô percebendo.
E você também tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e na verdade eu tenho muita curiosidade em realmente entender o que é, como funciona, para quem foi feito, né? O que é a revista Pronta Entrega?
Um dos infoprodutos que eu criei foi essa revista, porque é uma das dores que eu percebi que nós, consultoras de beleza, temos, né? Às vezes a consultora de beleza tem um estoque muito grande de produtos. Às vezes é R$5.000, mais às vezes do que isso, né? E aí fica todo esse produto parado, né? E ela começa a tirar foto e manda no WhatsApp para as clientes dela. Então você imagina, R$5.000, vamos supor que seja aí 500 produtos, 500 fotos no seu WhatsApp. Nem todas as fotos você vai abrir, né? Então eu pensei em criar essa revista, é um pack, né? Onde a empreendedora vai receber o link. Tem todo o treinamento de como que funciona. Eu gravei vídeos, né? Tem alguns vídeos de como funciona a revista, tudo passo a passo para a empreendedora acessar, tirar as fotos que ela precisa dos produtos dela e montar a própria revista, uma revista totalmente personalizada. Depois ela vai salvar em PDF e vai encaminhar para as clientes, né? Ela pode estar fazendo como se fosse um bazar, fazer um grupo de WhatsApp e colocar ali as clientes e mandar esse catálogo à pronta entrega, né, com a foto dos produtos. O mais legal de tudo isso é que o PDF, ele é muito mais leve no celular do que as fotos, né? Você vai abrir 500 fotos, você vai abrir só um PDF com as 500 fotos dentro dele. Então ele proporciona, assim, uma rapidez para para cliente ver os produtos ali e mandar para você somente, por exemplo, um print ou escrever o que ela está querendo, né? Então, foi nessa questão de facilidade, né, para a empreendedora, para a consultora de beleza, poder vender os produtos dela com mais rapidez.
Mas a sua revista não atende também algum outro nicho sem ser a beleza?
Sim, sim. É, eu já prestei esse serviço de... Já vendi, né? Esse pack revista para vendedoras de tapware, né? Algumas vendedoras de tapware me procuraram. É, para quem vende bolo, né? Assim, bolos que eu falo, confeitaria... que não tem muita, não é muito diverso, né? Tipo, é aquele brigadeiro que ela sempre vende e tem a pronta entrega. É, lingerie, também já tive clientes que venderam lingerie através desse catálogo a pronta entrega. É, dentre outros produtos, né? Tudo que é empreendedora, sapatos, roupas, também a empreendedora consegue montar o seu catálogo com esses produtos, né? Se ela vende esses produtos, ela consegue também montar um catálogo do que ela tem a pronta entrega e vender. Até pano de prato e tapete também já vieram empreendedoras me procurar para saber se realmente esse pack servia para isso. E serve, com certeza. Auxilia muito a empreendedora que tem uma pronta entrega, um estoque muito grande. Auxilia muito.
Olha, gente, que ideia interessante e maravilhosa. Você que também é artesã, né, Ju? Que tem um monte de produtos de artesanato confeccionados. E você que trabalha com mesa posta, olha que oportunidade maravilhosa. Ao invés de você ficar mandando essas fotos para suas clientes, você manda essa revista para elas. Imagina a possibilidade de vender muito mais para as clientes verem tudo que você trabalha, tudo que você tem dentro de uma revista só. É maravilhoso. Ju, você idealizou essa revista com mais alguém?
Não, foi sozinha. É, a minha irmã, ela é artesã, né? Ela faz mandalas. E aí foi uma pessoa também que eu percebi assim, que dava para estar colocando os produtos dela em um só local. Fizemos também e deu um resultado muito bom também para ela. Eu idealizei sozinha, né? Foi uma ideia que eu falei, gente, como que eu posso vender a minha pronta entrega? Eu tava com um estoque muito grande, próximo ao Dia dos Pais do ano passado. E nossa, foi muito bom mesmo.
Olha que ideia legal, hein? Também para quem vende, né, cosméticos. E sim, por exemplo, quem tem uma marca dessas conhecidas aí, mas tem o seu próprio produto de estoque, né, Ju? Pode fazer. Sim. Olha só, gente, quanta coisa bacana a gente pode fazer através dessa revista. Ô, Ju, e daí para acessar, para a pessoa adquirir essa revista, ela vai pagar, né? Você vende essa revista, é isso?
Sim, essa revista ela está no valor de R$ 37,00, olha só, né? Bem acessível, porque eu fiquei pensando realmente assim que nós empreendedoras não temos, às vezes não temos tanto dinheiro para ficar investindo, né? E esse material é um material que vai trazer muito retorno financeiro, né? Sabendo utilizar, vai trazer um ótimo retorno financeiro com tudo que você tem aí parado no seu estoque. Então, R$ 37,00 é um preço, né, de, às vezes, um lanche que você come, né? Então, tá tranquilo para você investir aí no seu negócio e ter um bom retorno.
E daí é fácil ela mesma colocar as fotos e trabalhar dentro da revista? A pessoa consegue entender ou tem que ter a sua ajuda?
Não, a pessoa consegue entender porque tem vídeos, né? Se eu não me engano, são 7 vídeos explicando passo a passo como funciona. Porque tem muitas empreendedoras que não sabem ainda mexer com o Canva, né? Foi feito no Canva esse material. Então, tem muitas que ainda não sabem. Então, eu fiquei pensando assim, se fosse a minha mãe, né? Ela conseguiria fazer esse pack? Ela conseguiria fazer essa revista pronta entrega? conseguiria. Então eu fui bem, aí tá vendo como a pedagogia também é importante? É bem passo a passo, eu pego na mão mesmo, desde a instalação do Canva no celular até a conclusão da revista em PDF para você estar encaminhando aí para as suas clientes.
Essa ideia sua é maravilhosa, eu estou encantada com isso, sinceramente. Eu vejo assim, o número N possibilidades de vários profissionais adquirirem essa revista para usar como ferramenta de divulgação. É maravilhoso. Sim. Parabéns, Ju.
Obrigada, sim. É uma ótima oportunidade mesmo. E é um giro rápido de caixa, né?
Então, e um investimento baixo.
Sim. Né? Foi nisso aí que eu pensei. Uhum.
Nossa, maravilhoso. Principalmente, imagine agora, final de ano, né? Quantas coisas de produtos para presente de Natal dá para montar numa revista assim? Caramba!
É, aí vai dar criatividade, porque lá dá para você personalizar com temas, né? Você colocar imagens que tem lá no Canva, eu ensino tudo como é que você faz, para você colocar um tema da sua revista. E no final do ano vai bombar, vai bombar.
Com certeza, com certeza. Ô Ju, eu queria que você desse uma dica para quem já é empreendedor, mas ainda não utiliza as redes sociais para divulgar o seu negócio.
Olha, a dica é o seguinte. Antes da gente começar o nosso empreendimento, né? Vamos supor, eu vou falar de quem começa com produtos de beleza, né? Que facilita um pouco para eu poder desenvolver aqui. A pessoa estuda sobre a marca, estuda a melhor rentabilidade e tudo mais, né? Estuda os produtos para poder apresentar melhor os produtos para os seus clientes. Então, a dica que eu dou, como as redes sociais são uma coisa nova, né? Essa questão de vender pelo Instagram é uma coisa nova. Eu sugiro, assim, que a empreendedora busque capacitação. Tem muitos profissionais que dão treinamentos gratuitos. A maior parte, assim, eu comprei poucos cursos nessa quarentena. A maior parte do meu conhecimento foi de conteúdos gratuitos. Toda essa ideia desse empreendimento de auxiliar a empreendedora, ser coprodutora e social media foram com conteúdos gratuitos. Então, estude, né, se capacite. Teve alguma dúvida? Busque conhecimento. Né, que eu vejo que o conhecimento é uma coisa assim, muito importante para nós, né, para o nosso crescimento. Então, procure conhecer mais. O Instagram vem sempre mudando, o Facebook vem sempre mudando, então esteja antenada. Eu não acho que seja procrastinação essa questão de estudo, né? Eu acho que você ficar procrastinando para colocar em prática, aí eu acho que é uma procrastinação, mas estudar eu não acho. Eu acho que é válido e você anota tudo as coisas que você acha que é interessante para começar a implantação. Então, estuda um pouquinho, implanta. Estuda um pouquinho, implanta. Né? Eu acho que isso é o primordial, assim, no começo. Né? Essa é a dica mais valiosa, assim, que eu posso deixar aqui. Estudar. Estudar as redes sociais é muito importante.
Porque, como você mesmo disse, né? Todo dia tem uma novidade. Então, quem não busca se atualizar através do estudo, através das pesquisas, acaba ficando defasado, né? Porque ninguém no mundo sabe tudo, né?
Sim, uhum. E a gente tem que ficar nós temos que ficar nos policiando, né? Sempre ficar ali, olha, será que tem mais alguma coisa que eu não sei? Porque sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, né?
Exatamente. Juliana, eu queria agora que você deixasse uma mensagem da Juliana Bispo para os nossos ouvintes.
Olha, gente, às vezes a gente acha que nós fizemos uma faculdade, né? Que foi o meu caso, eu fiz uma faculdade, eu fiz outra faculdade, tentando achar um caminho, né, tentando achar uma questão que eu pudesse crescer. E aí as redes sociais, o empreendedorismo, me trouxeram assim uma questão de liberdade, né, de eu ser a minha própria chefe, de eu ter essa liberdade de poder fazer o que eu gosto, né. Nesse momento estou trabalhando com beleza também, né, com produtos de beleza e com as redes sociais, porque são duas coisas que eu percebi assim que eu amo trabalhar. E uma coisa está totalmente ligada à outra, porque eu estou trabalhando com autoestima. E aí eu também trabalhei a minha autoestima. Então, eu acho que é interessante nós procurarmos sempre o que deixa a nossa autoestima elevada. E às vezes a gente está numa profissão que não é a profissão que nós gostamos. É a profissão que nosso pai ou nossa mãe ou alguém falou para nós que era melhor, tudo mais, que dava mais dinheiro, né? E não estamos na profissão que nós queremos, que nós amamos. Então procure uma coisa que você ame, né? Eu não falo para você desistir da CLT de cara, né? Porque eu vejo que é importante ter uma segurança e tudo mais. Mas procure uma coisa que você ame, né? Procure uma coisa que você goste de fazer, né? E eu acho que a vida é muito curta para a gente poder ficar só em uma coisa para o resto da vida e ficar infeliz naquela coisa que a gente está trabalhando. Então procure uma coisa que você ame, procure se capacitar cada vez mais para poder crescer naquilo e viva, né, feliz e contente com o que você ama fazer, né? Que eu acho que isso traz mais alegria, aumenta sua autoestima, e você vai trabalhar com muito mais amor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aí para todas as empreendedoras, né? Para todas as mulheres que pensam em empreender. Eu acho que sempre é momento, sempre é o momento. Não é porque a gente, eu sou muito nova, ou eu sou muito velha para isso, né? Sou muito mais velha para fazer esse tipo de investimento. Não, eu acho que sempre é tempo. Se a gente está vivo, né? Eu acho que sempre é tempo da gente procurar uma coisa que a gente gosta. Essa é a minha mensagem.
Maravilhoso! Agora eu vou deixar você fazer sua propaganda, Ju. O que você tem disponível, o que você oferece, como te encontrar, quais são os seus endereços de redes sociais. Agora é o seu momento jabá.
Então, a empreendedora que quer crescer no Instagram de uma forma mais estratégica e tudo mais, pode me procurar lá no @imperatriz_agência. Eu estou com uma agenda para o mês de agosto de consultoria de Instagram aberta, né? Vão ser 2 horas de uma consultoria onde a empreendedora vai me falar quais são as dificuldades dela. Pode ser dificuldade grande, pode ser dificuldade pequena, que você julgue, né, que é grande, ou que você julgue que é pequena, porque a dificuldade, ela tá aí para se vencer, né? Então, qualquer dificuldade que você tenha com rede social, você pode estar agendando a sua consultoria, só clicar lá no link da bio que tem o formulário, né, com os horários disponíveis. Então, a agenda está aberta para agosto. Se você também assim, quer ir para esse mundo digital, levar o seu treinamento para o digital, eu também trabalho como coprodutora. Eu falo que eu cuido da parte chata, né, de estar montando grupo, de estar conversando com os alunos, de estar postando as coisas e tudo mais. Então, eu falo que eu cuido da parte chata, para que a empreendedora possa estar focada no conteúdo. Então, é só mandar lá um oi no meu WhatsApp, falar que você está querendo esse trabalho de coprodutora. Eu vou ficar muito feliz em te atender. E também tem uma página de beleza, onde toda terça-feira eu tenho um podcast que fala sobre beleza. Então, se você quer ficar antenada, né, sobre beleza, esse Instagram é @bispobeleza, onde você também pode comprar, né, os seus produtos através do site que eu tenho, né? Que também tá lá na sacolinha do Instagram. Então, você pode entrar em contato, tá? É, nessas duas... Comigo, nesses dois Instagrams, tá bom? E eu vou ter um prazer enorme em estar atendendo as empreendedoras que quiserem adquirir o PEC. É só mandar uma mensagem também lá no meu arroba Imperatriz Agência, que eu atendo tranquilamente, mando o link, explico como funciona, estou aberta. E para o mês de agosto, eu estou confeccionando um e-book de como criar o seu primeiro podcast. Então, aí as empreendedoras que querem, que têm assim, né, ainda uma timidez em estar aparecendo, mas quer levar o seu conhecimento para outras pessoas, podem estar adquirindo esse manual do podcast, né, do meu primeiro podcast, que é o nome do manual, e também daqui a alguns dias, né, em agosto, vai estar disponível lá no meu Instagram para as empreendedoras estarem adquirindo este e-book, tá bom?
Gente, quanta coisa essa mulher faz, meu Deus! E tudo sozinha. Você tem uma mente muito criativa, mulher.
Obrigada.
Nossa, que legal, gente. Vamos aproveitar, hein? Ó, então, arroba Imperatriz _ agência, é isso, né?
Isso, aham, isso.
E a outra é arroba Bispo Beleza, gente. Essas duas contas no Instagram da Juliana Bispo, cheio de oportunidades para você que quer crescer no empreendedorismo, ou se você já é empreendedor, empreendedora e ainda está precisando de uma ajuda, de novas ideias, esse é o momento, hein? Ju, o seu WhatsApp também está na link da bio?
Sim, também está disponível. É o 65 99672 6922.
Fala mais uma vez.
65 99672 6922.
Nossa, maravilhoso. Anotaram, gente? Então, vamos fazer contatos, hein? Ju, olha, foi assim muito legal. A sua bagagem é impressionante, viu? Então, eu só tenho gratidão para te dizer por compartilhar tudo isso com a gente nesse momento. Te desejar todo o sucesso do mundo, que você cada vez trilhe mais caminhos ainda, abra portas para mais pessoas e consiga, assim, realizar vários projetos. Estou agora acompanhando, então eu já me tornei uma fã.
Ai, que legal!
Conte comigo se você precisar, tá bom? E eu quero te dar um abraço, assim, bem apertado, mesmo que seja só virtualmente. Sinta-se abraçada por mim, minha querida.
Ô, Silmara, eu que agradeço essa oportunidade de estar podendo falar aqui um pouquinho da minha história para as empreendedoras, né, para o seu público. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E eu acho que essa plataforma, né, que nós nos conhecemos, que é o Dona Delas, foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida, porque é uma plataforma voltada para empreendedoras, né? E eu já pude conhecer algumas empreendedoras que eu fiz parcerias. Então, eu agradeço muito a sua presença também na minha vida, que foi, está sendo muito importante. Muito obrigada.
Olha, você não está vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho, tá?
Ai, que tudo! Muito obrigada mesmo por essa oportunidade.
Obrigada a você, Ju. Um grande abraço e um beijão.
Beijo. Tchau,
tchau. Tchau.
Nosso bate-papo chegou ao fim. E você? Tá animado para começar a explorar as redes sociais com seu negócio? Bora lá, gente! Aproveitar esse momento tão propício para se desenvolver. A hora é agora. E se você gostou da nossa historinha e do nosso episódio, compartilhe com seus amigos. E se quiser, pode deixar seus comentários na minha página Silmara Marim. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Dona Delas e no Telegram também. Vamos compartilhar informações. Vamos deixar quem a gente gosta crescer junto. E vamos que vamos! Semana que vem temos um novo encontro marcado aqui no nosso programa Bom Dia Mundo, hein? Muito obrigada a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham semanalmente. Nossos episódios anteriores desta temporada estão disponíveis no podcast Bom Dia Mundo, no Spotify, na Anchor.fm, na Google Podcasts, na Breaker, na Pocket Casts e na Rádio Public. Se você ainda não ouviu, tá esperando o quê? Corre lá, tem um monte de história interessante para você aprender. E não deixa de seguir a gente, hein? E se você quiser mandar alguma mensagem para nosso e-mail, descobrindoseutalento@hotmail.com, manda que a gente vai responder com muito carinho, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e sintam-se abraçados por mim. Tenham todos uma semana abençoada e que Deus nos proteja. Beijo para todos vocês. Beijo.
Acabou, 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 acabou.